quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom dia, estamos aqui mais uma vez juntos com o nosso podcast, nosso Minha História, para conhecermos mais uma pessoa que foi alcançada pela graça do Senhor Jesus. Eu sou o João Lucas Barroso. Muito bom estar com você, Joelma. Bom dia.
Bom dia, João Lucas. Bom dia você que está acompanhando o Minha História podcast.
E também estou com a minha vizinha, a Andréia.
Olha aí, rapaz.
Mora tudo pertinho. Inclusive, quando o Arthur nasceu, foi um aperreio. Quem nos ajudou foi a Andréia, viu? Para arrumar as bolsas, não estava arrumada as bolsas, Joelma.
Ah, por isso arrumou. O aperreio, né? Que é isso, rapaz. Essas bolsas têm que estar arrumadas desde o sexto
mês. O menino nasceu vários dias, acho que foram 21 dias antes do previsto. Aí, rapaz, pensa na correria. Aí, quem nos auxiliou, quem foi... usado por Deus foi a Andréia, que estava grávida, inclusive.
Olha aí, pois pronto. Vamos saber aí essa história direitinho.
Andréia Lima, não é isso?
Seja bem-vinda.
Obrigada, bom dia. Prazer estar aqui com vocês.
Então apresenta a sua família, né?
Pronto, meu nome é Andréia de Souza Lima. Eu tenho 29 anos, né? Nasci em setembro de 94. Eu sou a esposa do Bruno Diego e mãe da Luna. E da Liz, nós somos em 5 lá em casa. Na verdade, meu enteado também mora com a gente, que é o Kevin. Ele tem 14 anos, já é um rapaz.
Pronto. Muito bem, muito bem. Vamos conhecer a história da Andréia daqui a pouquinho. Antes, eu quero trazer um versículo da palavra do Senhor. João 3 e 36. Encontramos as seguintes palavras do nosso Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deus oferece a salvação aos pecadores e somente aquele que crê de fato tem a vida eterna, que é este relacionamento com Deus, o perdão de Deus, o perdão dos pecados e a possibilidade, a garantia, a certeza de estar com Cristo para todo sempre. E aqueles que rejeitam serão condenados, é o que diz a Bíblia. A Andréia já creu em Jesus como Senhor e Salvador e hoje vamos conhecer essa história, como ela foi alcançada pela graça do Senhor Jesus.
Pronto, vamos conhecer então a história da Andréia desde a infância, né? Conta pra gente quem são seus pais, onde você nasceu.
Pronto, eu sou filha do Joaci Martins de Lima, que já até falou aqui também a história dele, e da Paz Rodrigues de Souza. Eu nasci aqui mesmo, Nova Russas, né? A gente nasci aqui, mas morava no interior, chamado Nova Pintada. Lá eu morei até 3 anos e depois eu fui morar na Ipueira Funda, onde fiquei até meus 15 anos. Saí de lá porque eu estudava aqui em Nova Russas e vim estagiar aqui também numa escola de informática.
E na infância você tinha uma boa relação com seus pais, com seus irmãos? Como é que era o dia a dia da família?
Sim, graças a Deus sempre tive uma boa relação com os meus irmãos. Briga dentro do normal, né, de irmão.
São quantos?
Nós somos hoje em 5 lá dentro de casa, né, de pai e mãe. E tem 2 irmãos por fora, só parte de pai. Uma infância boa, graças a Deus, brinquei bastante. Tenho muitas coisas boas a lembrar da minha infância.
Naquele tempo não tinha celular, dava pra brincar de muita coisa,
era,
né?
Era bem aproveitada realmente a infância.
Que bom, graças a Deus.
Sabe que às vezes, só abrindo um parêntese, eu fico pensando assim... quando a gente for entrevistar as crianças desse tempo de hoje, né? Como foi a sua infância? Eu fico pensando, assistia muito no celular da minha mãe, ou eu tinha meu próprio celular, né? Eu fico pensando, né? Porque muitas... assim, o celular ele tira bastante, né? Da vivência de uma criança. Mas que bom que deu pra você aproveitar bastante. E era uma criança tímida, extrovertida, teimosa... Ou mais na sua mesmo?
Assim, eu nunca fui tímida, não, né? Sempre tive a atitude, assim, de tomar frente nas brincadeiras. Acho que a timidez era só ali na hora de chegar e conhecer o espaço e depois já fazer amizade onde fosse e tomar a frente do que fosse, fosse da brincadeira, fosse do estudo. Graças a Deus também sempre fui um bom aluno por onde eu passei, então é isso.
E o contexto religioso, qual era?
Eu posso quase que dizer que nasci num lar cristão, porque com pouco tempo de vida, não sei se talvez eu tivesse 5 anos, a minha mãe se converteu e com algum tempo depois o meu pai, eu não lembro se eu tinha 7 ou 9 anos quando meu pai também se converteu. Então sempre tinha culto na semana lá, né, nosso, na Ipura Funda. E na igreja, a igreja que a gente ia era a igreja de sacramento, né? Cristã evangélica de sacramento. E aos domingos a gente ia e a gente revezava. Um domingo eu, outra minha irmã, porque era uma moto e aí tinha que ficar revezando. Mas a gente sempre estava indo. E sempre tinha o culto em que eles iam também para Ipueira Funda fazer o culto lá, né?
E aí você conheceu Jesus logo na infância, assim, ou demorou um pouquinho?
Demorou. Eu costumo dizer que eu vivia uma vida de religiosidade, mas Jesus ainda não me tinha sido revelado, né? Eu não vivia uma vida diante do temor do Senhor, realmente. Era aquela vida, e não que fizessem por mal, fizeram certo, me ensinaram o correto, me ensinaram a orar, me ensinaram a ler a palavra, mas isso não significa que já havia em mim sido revelado, né? O Senhor não tinha esse temor em mim, eu tinha temor a homens. Ah, o quê? Que a minha mãe vai achar disso aqui? Vixe, ela vai brigar, meu pai. Mas eu não pensava assim, ah, com isso aqui eu ofendo a Deus diretamente, né? Isso já veio acontecer já depois de casada, realmente.
Então você vivia como uma cristã, né? Religiosamente, isso. Mas não tinha aquele temor, o Espírito Santo não tinha isso. Convencido ainda do seu pecado, né?
Exatamente.
E aí, assim, isso durou quanto tempo?
Pronto, eu fiquei lá e com 15 anos eu vim pra cá, comecei a congregar aqui, né? Quando dava, porque foi uma série de fatores, eu trabalhava à noite, então nem congregar eu tava conseguindo sempre. E trabalhava até 8, 9 horas às vezes. Aí depois eu mudei de trabalho para um supermercado daqui. E aí eu ia uma vez ou outra, né? Também não ia direto para a igreja. Digamos que eu fui meio que afastando até da religiosidade que eu vivia, né? Posso dizer assim.
Então isso nem te incomodava, o fato de ir de vez em quando só?
Acredite, incomodava, porque eu volto a dizer, acho que mais pelo temor a homens. Minha mãe, ela cobrava, né? Tá indo pra igreja, coisas assim. E quando eu ia pro interior também no domingo, aí tinha lá alguma coisa. Nem que fosse só a gente que fizesse em casa, né? Aquele culto ali de família, mas tinha, né? E aí também foi na minha adolescência que vem a história do namoro, né? Querendo ou não, você esconde porque seus pais não querem.
Eu não vou nem perguntar se ela era tímida, essa coisa, porque já tô vendo que não era. Gostava de namorar.
Não, assim, graças a Deus não tive muitos namorados, não. Mas até porque meus pais não deixaram, graças a Deus. Me encantei com um muito novo e aí, isso no interior. E aí meus pais sempre proibiram e graças a Deus.
Sim, são limites,
e não fluiu,
né?
Exatamente, não fluiu. Aí quando eu vim pra cá, eu fiquei mais fora do campo de visão deles, né? Aí entra outro pecado, a mentira. Porque eu não dizia pra eles, se minha mãe perguntasse, eu ia mentir. Não, fui pra casa tal hora sem ter ido, né? Que foi quando eu conheci o rapaz que hoje é o meu esposo, no caso.
O Bruno.
O Bruno.
E aí você ia namorar e a mãe pensando que tava na igreja, era?
Não, na verdade no trabalho, né? Eu ficava no meu trabalho até 8 horas e aí, quando eu o conheci, eu tinha um tempo com ele ali entre 8 às 9, de segunda e quarta-feira. Começou assim, né? E aí foi intensificando.
Ele fazia o curso também, era?
Quando começou foi justamente lá, na escola de informática, foi quando eu o conheci, né? Acho que eu tinha 16 para 17 anos, mais ou menos. E aí foi onde tudo começou e nem eu imaginei que ia tão longe, né? Porque é muito tempo de lá para cá já. E é isso.
Muito bem. Aí você passou a ter, assim, algum temor de Deus depois disso?
Pronto.
Ou nesse período?
Quando alguns irmãos da igreja souberam, né? Irmãos aos quais eu sou muito, muito grata, nunca tive nada contra nenhum, que veio a mim me exortar, né? A Camila, inclusive, foi uma pessoa que eu amo demais, nesse sentido de cuidado mesmo. E chegou em mim, chegou ela e algumas outras pessoas. De início, eu digo que eu tentava, realmente, eu ainda terminei ainda umas duas vezes, mas eu acho que por não ser realmente um temor a Deus, acabou que não acabou de verdade, né? Sempre voltava. E aí foi quando chegou aos ouvidos do pastor, no caso, que era o pastor Daniel Moraes, e entrou no processo de disciplina, porque apesar de ainda não ser convertida realmente, mas eu era membro da igreja e tinha necessidade desses passos, né? E aí ele fez tudo que deveria fazer, chegou em mim e perguntou até que eu resolvi que iria me casar. E ele ainda chegou para conversar algumas vezes, mas eu bati o pé, disse, não, eu vou casar.
E o seu esposo hoje, né, na época namorado, ele sabia, assim, que tava tendo esses processos na igreja, que você frequentava e tudo, ele não quis ir com você de jeito nenhum?
Ele sabia que eu frequentava, ele nunca foi contra, mas ele não gosta. Ele disse que não se sente bem ainda, se Deus quiser.
Ainda.
mas assim,
Bruno,
eu não
quando Deus lhe chamar.
Se Deus quiser, amém. Sim. Mas eu não detalhava, tipo, a questão da disciplina, algumas coisas eu não detalhava pra ele, porque eu sabia que ele não ia entender, né?
Sim.
E aí teve todo o processo, eu tinha consciência de que estavam fazendo certo, eu sempre tive consciência de que eu estava errada, mas eu não via isso com uma visão, assim, diante de Deus. É isso aqui ofende a Deus, primeiro, né? Então... Aí foi quando eu casei, aí eu comecei a esconder, vamos dizer assim, a minha vida, né? De alguns crentes, né? Comédia, quando a gente faz isso, né? O temor de homens, claríssimo.
Sim, temor.
A gente começa a bloquear alguns crentes no perfil do meu Facebook, pra não ficar vendo as coisas. Muita, né? Muita imaturidade. E assim, também tem a Carla no meu coração, porque eu lembro que ela foi uma pessoa que chegou, a Joelma, não sei se lembra, mas também chegou a falar comigo, né, sobre eu estar afastada. Então eu tenho algumas pessoas que a gente lembra, que lembrou e que obedeceu, porque Deus manda a gente exortar, né?
E quando foi que Deus ali começou a tocar no seu coração em meio a esse período?
Em meio à dor, né? É aquela história, pelo amor, pela dor. por isso que eu acho que eu não respondi a pergunta de rebelde. Acho que eu sou uma filha rebelde, né? Porque precisar disso tudo pra poder se aquietar.
Ah, e só respondendo, só interferindo aí um pouquinho, pra gente não ter que voltar depois, né? Sair do assunto. Seus pais, diante disso.
Pronto.
Qual a posição deles, né? Se entristeceu muito? Ou...
Com certeza, eu suponho que sim, né? Porque não é o sonho dos pais. Na verdade, eu tinha terminado o ensino médio, era pra eu ter focado em cursar uma faculdade, coisas assim. Só que eu resolvi que eu ia dar um tempo de um ano pra eu só trabalhar e descansar a cabeça. Nesse um ano até hoje, nunca fiz faculdade. A faculdade são as meninas.
Essa daí é um bom diploma, viu?
É verdade. Mas assim, apesar de nunca terem me dito diretamente, né, nesse sentido de, me decepcionei, mas a gente sabe que sim, né, não é o esperado. Com certeza, hoje como mãe, principalmente, que eu vejo dessa forma, né, que com certeza foi algo que entristeceu e, enfim, passou, né?
Passou. Perdoa aí, dona Paz, se eu já sei.
É verdade.
E a conversão, você acha que... Você lembra assim, de um dia específico, um momento? Foi algo mais que você sentiu como um processo?
Foi um processo, não tem um dia específico. Eu me casei em casar mesmo no papel, né? Em 2015, mas eu comecei a morar com ele um pouquinho antes. Em 2014. Aí quando foi em 2015 a gente casou, logo eu tive aluna também, e aí vem duas coisas bem difíceis, né, que é o casamento, e pra alguém que tem pensamentos totalmente diferentes dos seus, porque Eu não era convertida, mas eu fui criada ali, então eu tenho certos costumes. E ele, o Bruno, meu esposo, outros, né? Pessoa que cresceu, ensinado de uma forma diferente da minha, no caso. Não tem uma religião específica, ele não tem. Ele acredita que tem um Deus que criou tudo e pronto. Né? Ele não tem uma, por exemplo, a Bíblia como regra de fé e prática, ele não tem, né? Então, assim, tiveram muitas divergências com a convivência, com o tempo, na criação da aluna, né, também. E aí foi onde foi o sapato apertando, né? Foi onde vieram muitas dificuldades. E eu cheguei a quase separar em 2018. E até que Deus, ele usa pessoas de uma forma que só ele mesmo. E a forma, então, eu lendo... Em 2019, status de WhatsApp que a Camila, esposa do João Lucas, tinha colocado sobre textos, sobre casamento. E eu, meu Deus, isso aqui tudo é pra mim. Como é que ela sabe que eu não tô mais nem falando com ela? Isso aqui tudo é pra mim. É eu aqui. E aí, assim, eu salvei. Até hoje eu tenho todos os prints aqui que eu tirei dos status dela. E teve uma outra pessoa também, bem improvável, assim, por tudo que eu vivia. É a Giane, ela tá morando em Londres agora. E ela foi uma pessoa que Deus usou muito nesse período de conversão. E alguém, de fato, muito improvável, porque eu, em meus tempos imaturos, eu não gostava dela, vamos dizer assim, não gostava. E hoje eu amo a vida dela, assim, demais. Só Deus pra fazer isso, realmente, Deus. Sabe? E ela, de início, foi a pessoa que me acolheu, realmente. Orou comigo, jejuou, me ensinou, porque de início vem aquilo... A gente vai com tanta sede ao pote que, ai, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ter algum ministério na igreja, eu preciso ajudar de alguma forma na igreja. Como se as minhas ações fossem minimizar tudo que eu fiz. E não é assim, né? Verdade. A imaturidade também, de quando a gente chega... Poxa, eu fiz tanta besteira, eu preciso compensar. É tipo assim. Entendo. Besteira que eu digo assim. Todo esse tempo que eu fiquei, né?
Tempo perdido,
é isso,
né?
Exato. De não estar tempo servindo, de não estar vivendo para a glória de Deus.
Tempo.
Exato. Aí a gente vem. E ela teve toda essa paciência, né? Esse acolhimento. Eu senti dela. E isso durante o ano de 2019. E aí foi quando eu voltei, né? E procurei o pastor, na época era o pastor Wagner ainda, foi bem na transição. Eu ainda procurei ele e cheguei a conversar com ele, falei que queria voltar, que estava arrependida, que não podia, era, né, eu não vou separar do meu marido, mas hoje eu tenho consciência de que ele era um ídolo do meu coração. Mas hoje eu o amo da forma certa e agora eu quero realmente viver uma vida que eu possa dizer que estou vivendo para Deus, para a glória de Deus, né? E assim, isso é bem resumido, porque foi todo um processo. Vieram livros que me ajudaram. A Romélia me emprestou um livro muito bom, que me fizeram ver muitos erros meus. Esposa Excelente, o nome do livro.
Maravilhoso.
Que apesar de que o meu cônjuge tem erros, mas eu vi os meus ali. Se eu tinha só 10%, que com certeza era mais... Mas que eu tinha que cuidar dos meus e não dos dele. E a partir desse momento, de quando eu disse assim, tá, eu vou fazer a minha parte de 2020 pra cá, que foi outra coisa muito improvável, né? O meu casamento é outro e a minha vida, graças a Deus, é outra. Eu digo improvável porque foi o ano da pandemia, foi o ano que a gente se obrigou a estar 24 horas dentro de casa olhando um pra cara do outro.
É onde prova o seu amor verdadeiro.
Mas acredite, foi onde deu certo. E é tão forte que uma vez eu ouvi da Luna, ela pequenininha ainda, né? Porque em 2020 ela ia fazer 5 anos. Ela disse assim...
Luna, que é a sua filha, né?
É a minha filha, que hoje tem 8. Vai fazer 9 agora em abril. Ela disse assim, mãe, o coronavírus não foi ruim não, foi bom. Eu disse, por quê, filha? Aí ela disse, porque você e meu pai pararam de brigar. Ela observou que naquele ano não estavam mais tendo brigas, desavenças. E...
graças ao coronavírus. É, na visão dela,
a gente não podia sair por causa do coronavírus.
Sim.
Eu poupava ela, né? Que causa morte, essas coisas, jornal. Eu sempre evitei que ela visse pra não encher a cabeça dela. Então ela não. Ela só sabia que tinha um vírus e que a gente não podia sair. Sabe? Eu não sei nem se sabe o que era vírus. A gente não podia sair por isso. Mas ela ligou uma coisa à outra. E eu ouvi isso dela com 4 anos de idade.
Que, na verdade, foi o trabalhar de Deus no seu coração e as mudanças em cuidar, em tirar o cisco do seu olho.
Exatamente.
Né? Cuidar das coisas que realmente... É, eu já li esse livro, realmente ele é maravilhoso. Já li 2 vezes, acho que eu já tô precisando ler a terceira.
Agora,
que a gente esquece.
É
e
verdade.
Aí, a gente, só pra concluir, a gente quer que o cônjuge mude. Às vezes não é nós quem temos que mudar. E aí Deus vai mudar ele lá no tempo dele, né? De Deus.
É, sim. Mas assim, é outro. A vivência hoje é outra, sabe? Não vou dizer que não tenham desafios, mas não compara, assim. Não compara como era. Hoje a gente é amigo, a gente é cúmplice, realmente. A gente conversa como deve ser, realmente. Tem aquela sintonia que é o certo que tenha, né? A harmonia, talvez seja a palavra. E graças a Deus, isso de 2020, para ser mais específica, do dia 12 de janeiro, que foi o dia que eu fiz uma oração daquelas, assim, no meu quarto, chorando muito, Senhor, tá, eu vou ter, engolindo muito orgulho, né, porque eu já tinha dito que ia separar, e pela primeira vez fui eu que disse que não queria mais, eu só tava esperando a mãe dele ir embora, pra não estragar as férias de ninguém, né, que ela não mora aqui, e eu tinha falado pra ele que não queria mais. E naquele dia eu resolvi tentar de novo dessa forma. É, olhando para mim, fazendo a minha parte, mesmo sendo muito difícil. E ao longo dos dias, não foi nem meses, Deus foi muito bom comigo. Ao longo dos dias eu fui vendo a mudança nele. Né? Tipo, ah, ela mudou bem aqui, então vou... Aí foi mudando atitudes e mais atitudes. E hoje, graças a Deus, é um casamento sólido e graças a Deus, agradável, né? Vamos dizer assim. E só pra complementar, assim, né? Eu tenho que agradecer muito a minha sogra, porque eu não abria pra minha família, pros meus pais, pra ninguém, os meus problemas, por não querer preocupá-los ou colocar inimizade até, né? Entre eles e meu marido. No entanto, pra minha sogra eu contava. E ela sempre deu conselhos maravilhosos, assim, dos quais eu não... me aconselhando a não desistir do meu casamento, e assim como também ao meu esposo, né? Ela também aconselhava ele da forma que realmente deveria ser. Então eu tenho muita gratidão a ela, pelas orações dela, pelos conselhos, e dos meus pais também, depois que eles souberam, né? Quando eu abri para eles em 2018 a situação, também recebi conselhos e apoio, e louvo a Deus pela vida de todos eles. E também... do meu esposo, né? Porque, assim, graças a Deus primeiro e a eles, a esses conselhos, eu posso hoje desfrutar do meu casamento, um casamento hoje tranquilo, e graças a Deus minhas filhas têm um pai, né? Ele é um pai maravilhoso, presente, e realmente um homem honrado, né? Eu tenho do meu lado, então é só pra deixar aqui claro isso, né? Sobre o agradecimento mesmo a eles que oraram por mim.
Eu ia fazer uma pergunta, mas de certa forma você respondeu, né? Temos muitas esposas nos ouvindo agora, né? Queria que você falasse para essas esposas o que é uma esposa excelente, uma esposa que ama a Cristo na prática, só que você basicamente já deu essa resposta.
É,
né?
Assim, eu tô longe ainda tô no caminho, tentando, né? Mas a primeira coisa é isso, a questão de olhar para nós, né? E quando se trata do marido, orar por ele. É uma das primeiras coisas, ajudá-lo, né, nos defeitos que a gente julga que são defeitos, a procurar ajudá-lo nesse sentido e orar por isso. Ter paciência, que para mim não é fácil, eu me considero uma pessoa impaciente, mas Deus vem tratando isso, graças a Deus. E aí a gente passou um ano de paz, né, 2020 foi um ano tranquilo, 2021 veio meu enteado para morar com a gente também e agora fechou, nós somos... Os 5, foi o ano que eu engravidei da Alice também. Tinha uma filha, passei a ter 3, né?
Ah, legal, Deus multiplicou tudo. Só uma perguntinha. Quando Deus estava tratando o seu coração, Você falou assim para o seu esposo que ia voltar? Ou não? Foi um processo e ele viu depois?
Na verdade, ele me cobrava de por que eu não ia mais para a igreja. E eu fui parando de ir porque eu me sentia hipócrita. Eu tinha sido excluída da membresia e aí quando eu ia, ainda cheguei aí com a aluna pequenininha. Mas eu me sentia mal, tipo assim, meu Deus, eu sei que eu tô errado, o que que eu tô fazendo aqui? Acho que são coisas que Satanás lança na mente, sim, da gente, sim, pra realmente ainda afastar a gente mais ainda, né? E aí eu fiquei, então, de 2015 até 2018, só em 2019 que eu vim procurar, no caso, o pastor Wagner. Né? E aí eu tinha muitas dúvidas, eu queria saber se eu tinha que me batizar de novo, porque quando eu batizei eu não tinha essa consciência, foi algo assim, ah, tem idade e vai se batizar, se eu dissesse que não queria, eu ia ter que explicar pra mãe, e aí, volta a repetir aquela história de temor a homens, né, então, aí foi quando já o pastor Egberto, no caso, que já me explicou isso, que não havia essa necessidade de um novo batismo, que importante realmente o que já tinha acontecido, né, dentro de mim ali, a questão de que o Senhor realmente tinha me convencido do meu pecado, né?
Sim, interessante. Nós estamos conversando com a Andréia Lima, tá no Minha História Hoje, contando, né, o seu testemunho de vida, de conversão. E para a glória de Deus, eu lembrei agora, você falava aqui no, na interna, de um versículo que resume a sua história. Você quer compartilhar?
Quero sim, em Jó, né? É Jó 42:5, se eu não estiver enganada. A referência é essa. E é por isso, né? Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Era mais ou menos isso que eu vivia, né? Mas agora os meus olhos te veem. E é, de fato, inexplicável. Só quem sabe, quem vive, para saber que é como se caísse ali uma venda e a gente entenda. E agora, de fato, a gente vê Deus nesse sentido, de que agora eu conheço, agora eu entendo que eu não vivo mais uma vida de religiosidade e que eu vivo e quero viver para a glória de Deus, né? É um processo, esse processo de santidade.
E tem algum sonho que você gostaria de compartilhar conosco?
Hoje, assim, com relação a profissionalismo, eu meio que me aquietei, né? Porque eu tinha muitos sonhos com relação a isso, mas Deus foi aquietando ali, me colocando num lugar que é onde eu estou e que hoje eu gosto de estar, que é dentro de casa, que também foi um processo para eu demorar a... Cara, eu não vou estudar, eu tinha tantos planos, nossa, e foi difícil aí eu aceitar isso. Hoje, graças a Deus, eu sou em paz com isso. E eu gosto de cuidar da minha família. É de fato um prazer que eu tenho. Não vou dizer que não haja estresse, né? Seria hipocrisia. Não é fácil cuidar de casa, de criança, mas eu gosto. Hoje é algo que de fato me dá prazer. Mas assim, um sonho seria mais um desejo do meu coração, e Deus sabe, que é a conversão do meu esposo e das minhas filhas, né? A Luna já confessou, e o Kevin também, só que o Senhor confirme nessa, né, essa confissão, e a Liz, para que venha também a confessar a Cristo. É o meu maior desejo hoje.
A Liz está com qual idade hoje?
2 anos.
2 aninhos, né? Você toca num importante assunto, que é a de cuidar da família, né? Quais são, assim, alguns princípios que você hoje quer passar para sua filha? Coisas que você viveu que você não gostaria que as suas filhas vivessem, ou que você viveu e que você gostaria que elas também vivessem?
É bem difícil até de responder, porque são tantas coisas, mas assim, o que eu procuro passar para elas é o temor do Senhor, né? Que elas já aprendam isso de pequenas, a importância de orar, a importância de falar com Deus. Mas o meu desejo é que elas venham a servi-lo antes de mim, a ser convencidas do pecado dela antes do que eu fui, da minha idade, né? E que seja o quanto antes, porque é um tempo perdido realmente e que não volta. Perdeu, perdeu, né? Mas é isso, eu desejo realmente que elas tenham essa noção de que servir ao Senhor realmente é o melhor caminho. Mas que sabemos que é o Senhor que faz, é Ele que convence. Então é por isso que eu oro a Ele, né? E eu desejaria que elas não fossem rebeldes como eu fui, porque, né, acabei sendo.
Amém.
Muito bom ver a graça de Deus em sua vida.
Teve alguma música nesse processo todo que marcou ou não? A gente pode tocar agora?
Teve. Foi uma da Aline Barros, porque a gente se afasta de uma forma que a gente esquece até de como orar. E eu orava, acho que o que eu mais dizia na oração era assim, eu não sei mais orar, me ensina a orar de novo. Me ensina a falar contigo de novo. E eu acho que é Primeiro Amor o nome da música.
Uhum, é Primeiro Amor mesmo.
Muito bem, vamos ouvir então Aline Barros, Primeiro Amor.
Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom, você acompanhou esta linda canção com Aline Barros, Primeiro Amor. Mas você ouviu aonde, Andréia? Algum momento específico? Você já conhecia? Aí foi ouvindo novamente?
YouTube, eu coloquei louvores lá e ela me chamou a atenção, né? Eu não lembro se eu já conhecia a Aline Barros e muitas músicas, mas essa especificamente eu acho que eu não conhecia, não. Foi nessa época de 2019 que eu ouvi muito, muito mesmo, nesse início de retorno, né?
E também, às vezes, você ouve tanto uma... É igual assim, sei lá, a Bíblia, você olha assim, aí quando você tá naquela necessidade, aí você, mas como é que pode, eu já li isso aqui tantas vezes e eu não vi esse versículo.
É verdade, pode ter sido isso.
E na música também, né, por ela ser muito conhecida, pode até ter acontecido isso também, né?
É verdade, sim.
Temos uma última pergunta, Andréia, você já deve ter ouvido várias pessoas respondendo, inclusive seu pai, né, aqui no nosso Minha História, a Joelma vai fazer essa última e importante pergunta.
Pronto, João Lucas. A pergunta, Andréia, é: quem é Jesus para você?
Pois é, são tantas palavras que eu poderia falar aqui, né? E tentar diferenciar um pouco também. Mas eu vou resumi-lo hoje como razão. Realmente, a razão pela qual hoje eu vivo, pela qual hoje eu posso me sentir uma filha amada e mimada. Às vezes Deus me mima de umas formas que... Só minhas amigas
glória
mais próximas
Deus,
sabem,
isso,
assim,
né?
Que... É, e ele é a razão, assim, pra sair um pouco das respostas comuns, vamos dizer assim. Porque tem tantas coisas, né? Meu Redentor, é tudo. Mas pra mudar, vou definir dessa forma hoje, razão. Razão pela qual hoje eu vivo pra glória dele, né?
Andréia, uma antepenúltima pergunta. O que você tem a dizer para uma pessoa que hoje vive no estado que você viveu, né, de rebeldia, de esquecer de Deus, viver longe dele, viver para os seus próprios caminhos, ou até mesmo essa pessoa que também está querendo voltar e não tem a força necessária?
É, que bom, para quem quer voltar, o que eu posso dizer é que volte, porque... Satanás, ele lança muitas coisas nos nossos pensamentos e isso acaba dificultando, né? Procure alguém mais próximo, converse, ore, chore, mas volte. E para quem tá ou tá pensando em sair, né, ou em andar por caminhos tortuosos, o que eu posso dizer é que não vale a pena. É impressionante como um abismo chama de fato outro abismo, vira uma bola de neve, um pecadinho que não existe, né? É só uma forma de falar. Vai virando um pecadão, uma coisa assim, vai abraçando outra. E quando você vê, você tá assim, como é?
Tá pesado.
É, como é que eu cheguei nesse ponto assim de tá tão distante de Deus, de nem saber mais orar. Aquele mesmo Deus que eu orava, que eu lia a palavra, que... Enfim, a gente se distancia a esse ponto e não vale a pena. E se eu não alimentar o meu espírito, a carne ela vai sobressair e na minha carne não tem nada de bom. Né? São coisas que realmente só vão me afastar do Senhor. Então eu preciso realmente estar perto dele, eu preciso estar buscando, alimentando. E é isso.
Muito bem. Obrigado, Andréia, por participar. Deus lhe abençoe. E a história da Andréia está no site radioceara.fm para você compartilhar com quem quiser.
É isso. Obrigada por atender o nosso convite, viu, Andréia? Sua história é muito forte.
Nada, por nada. Eu que agradeço o convite.
O amor de Deus pode mudar a sua história.